com 22 anos, 23 anos, ele era promotor ou juiz de direito. E aí era difícil. De repente chega lá na Constituição. O prefeito é responsável pela limpeza, não sei, sei o que, aqui, aqui, aqui. Tá. Então ele entra com um processo determinando ao prefeito 6 meses para terminar com o lixão que tem 40 anos. Há 40 anos aquele lixão está naquela cidade. E o delegado pede ao juiz que dê ele 6 meses para terminar com o lixão. Não termina? O prefeito é condenado. O prefeito é condenado. Tem muitos casos realmente de promotores que devem ser analisados. Deve. Tem análise que deve ser feita. Deve. Mas tirar da promotoria o direito de entrar com o processo é uma loucura. Com o maior prazer, senhor.
Senador Pedro Simão, falar da instituição do Ministério Público, para mim é sempre um momento muito importante, porque, sabe, Vossa Excelência, eu sou viúva de um procurador de justiça do Rio Grande do Sul, seu contemporâneo. E
nosso colega na sua casa.
E que teve um desempenho exemplar como promotor e depois procurador de justiça. E no Rio Grande do Sul, como Vossa Excelência já definiu, em relação às varas do Poder Judiciário específicas para julgar os prefeitos municipais, da mesma forma o Ministério Público tem uma conduta exemplar. Concordo também com Vossa Excelência que as exceções à regra de comportamento têm que ser combatidas pelas corregedorias. E as instituições precisam, com a definição muito clara das suas competências e das suas responsabilidades, para evitar essa, digamos, interferência nas áreas e nos limites. E eu faço esse a parte a Vossa Excelência para fazer justiça ao presidente da mesa, neste momento, nessa sessão, o presidente José Sarney, que quando
desculpe,
presidente da República...
Me desculpe, presidente da mesa, neste momento e sempre. E sempre por longo período, presidente, não apenas nesse momento.
Presidente Sarney, fazia justiça porque eu, como jornalista, acompanhei o esforço e a ampliação da prerrogativa do Ministério Público na concessão da ação pública para o Ministério Público nos interesses difusos, que foi uma atualização para prerrogativas do Ministério Público. Então, como acompanhei naquele momento a tramitação dessa iniciativa do presidente Sarney como presidente da República, eu queria prestar esse depoimento, porque acompanhei como jornalista e era consultor da República o atual ministro Celso de Mello, que cuidou com muito carinho dessa questão relacionada ao, e se não me engano, ministro Celso de Mello também pertenceu ao Ministério Público e ao Poder Judiciário no Estado de São Paulo. Então eu faço questão, senador Simão, primeiro lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento, de fazer esse registro, porque é uma questão de justiça ao presidente Sarney, que deu ao Ministério Público a ampliação das prerrogativas no caso específico das questões também, não só outras, mas essa particularmente, porque empoderou o Ministério Público para a defesa da sociedade, nas questões ambientais, em vários setores que o interesse difuso abriga. Então, cumprimento a Vossa Excelência, senador Pedro Simão.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, foi muito feliz uma parte. Na verdade, presidente Sarney, Vossa Excelência agiu sobre os dois lados. Agiu como presidente da República, e eu sou testemunha disso, e agiu com o presidente da República junto à Assembleia Nacional Constituinte, para que essas coisas acontecessem. Vossa Excelência teve uma atuação realmente muito importante, foi no período em que Vossa Excelência foi presidente da República, que teve a atuação pessoal de Vossa Excelência, salientado pela ilustre senadora, e é verdade, eu sou testemunha disso, e teve mais, a sua ação com o presidente da República e a influência que todo mundo sabe que o presidente da República exerce sobre a Constituinte. Esse trabalho de Vossa Excelência teve o mérito e tem o respeito e a admiração de todos nós. Por isso é que eu fico angustiado. Vossa Excelência, eu vinha vindo de carro ouvindo o seu discurso, senador. Vossa Excelência, no seu pronunciamento, muito competente, disse Porque a gente vê que o Brasil está exausto de corrupção. Há um sentimento de basta. É verdade. Mas exatamente nesse momento, nós vamos terminar com essa questão? Eu volto a repetir. Hoje nós temos uma instituição que é a polícia que investiga. Temos uma instituição que é a promotoria que investiga. Os dois investigam, e cá entre nós faz um bom trabalho, mas cá entre nós ninguém é condenado, ninguém vai para a cadeia. Há muita coisa a ser feito. Se nós fizermos o levantamento dos crimes, isso não dá nem para contar, porque é uma coisa tão absurda. Os crimes que se cometem, quantos crimes em Porto Alegre, quantos crimes em São Paulo, quantos crimes em Brasília, de quantos criminosos vão à júri? A mulher se perde, né? Começa a investigar, vai embora, se perde, se arquiva e não acontece nada. E não acontece nada. A polícia não consegue descobrir. Descobre quando é pego em flagrante, quando a coisa acontece. Mas quando não é isso. Então, nessa altura, por que tirar do promotor o direito de investigar também? Por quê? Eu volto a repetir. Hoje tem um delegado e tem um promotor. Cada um age melhor do que o outro porque um fiscaliza o outro. E tem dois. Tira o promotor, fica só a polícia. E a polícia, sem o promotor, sem a ação do promotor, sem a possibilidade do promotor atuar em hipótese alguma, ou a polícia atua ou não acontece nada, a polícia vai estar muito inferior a hoje. Ela vai estar muito inferior a hoje. Então, hoje está assim, vai sair o promotor para fora, fica só a polícia. Mas a polícia, sem a promotoria também olhando aqui, vai trabalhar 30%. Que não tem fiscalização, não tem controle, não tem com quem se comparar. Ela faz, fez, ela não faz, não acontece nada. E repito, polícia que não tem autonomia. Quem manda na polícia é o promotor, é o governador. O governador é que diz para onde que o promotor vai, para onde que o delegado vai. O governador pode, a qualquer momento, tirar o delegado de Caxias e botar para Porto Alegre. Tirar o de Garibaldi e botar para Caxias. E mudar completamente o andamento de um processo. O autor desse projeto na Câmara é um delegado de polícia. É claro. Mas está tendo muita aceitação. Eu vejo, inclusive, aqui no Senado, muita gente com mágoa com relação aos promotores. E eu concordo. Muita coisa deve ser mudada, deve ser alterada. Mas não extinguir o direito da promotoria a abrir inquérito. Eu confio no Supremo. Apesar dos dois primeiros votos, surpreendentemente, a favor dos policiais contra os delegados, contra os procuradores, eu acredito na decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas, de um modo especial, eu confio no Congresso Nacional, tanto na Câmara e especialmente no Senado. Tenho certeza que, embora tenhamos mágoas, ressentimentos, coisas que acontecem, eu já contei um caso enquanto aqui presente, para mostrar como é delicado. Eu fiquei a vida inteira dirigindo o partido lá no Rio Grande. E a pior coisa que tinha era conseguir candidato a prefeito, a vereador, a deputado. Principalmente na época onde a democracia não existia. Era uma luta bárbara. Uma vez fui numa determinada cidade do interior, tinha um empresário muito rico, mas muito socialmente aberto, muito querido pela população. Insisti, e ele terminou aceitando. Se elegeu prefeito. Prefeito eleito, antes de assumir o mandato, ele ficou sabendo que uma pedreira que existia na cidade há 60, 70 anos, por falta de venda de material, ninguém mais construía estrada, não fazia mais nada, o dono da pedreira estava fechando. Aliás, fechou a pedreira e vendeu as máquinas para uma outra cidade. E sobrou uma infinidade de pedras que já existiam prontas e que ele ia fazer não sei o quê. O prefeito foi com esse cidadão da pedreira e comprou. Comprou pedra que ele calçou toda a cidade, mas toda a cidade, e emprestou pedra para a cidade vizinha. Comprou com dinheiro, não era prefeito ainda, comprou com o dinheiro dele. Comprou, pagou, assumiu a prefeitura. Quando eu fui fazer a minha testemunha no processo dele, ele tinha recebido nem 10% do que ele tinha comprado. Está lá, condenado, queria botar na cadeia. Condenado porque comprou sem abrir concorrência. Uma pedreira em toda a região que fechou concorrência com quem? Foi condenado porque, sem fazer licitação, sem ter verba, ele comprou. Como é que ele comprou? Comprou com o dinheiro dele. Comprou com o dinheiro dele, entregou para a prefeitura asfaltou e tinha recebido 10% da importância enorme que ele tinha direito a receber. Eu fui duro com isso. Em primeiro lugar, o senhor então tem que recorrer. Me bota eu na cadeia, porque o culpado fui eu. Esse cidadão era um empresário excepcional, importante, tinha o respeito, tinha a credibilidade de toda a cidade, de toda a região. E nós fomos tirar da casa dele para fazer isso. Esse cidadão pegou uma parte da sua fortuna, comprou uma montanha de pedra, calçou toda a cidade e até hoje recebeu uma ninharia. Ser condenado. Agora o senhor vem me dizer que tem que julgar no que está nos autos, que não está nos autos não existe. Mas, senhor desembargador, está nos autos. Que essa era uma pedreira que tinha mais de 60 anos e que tinha fechado. Está nos autos que ele já tinha vendido as máquinas para outra cidade. E está nos autos que essas pedras que estavam ali, ele ia lotear, fazer o diabo. E está nos autos que ele comprou por 10 o que valia 100. O desembargador absolveu.
Excelência, vai ficar satisfeito com a interrupção que pôde fazer, para registrar e agradecer a presença de todos aqueles que visitam o Senado Federal nas galerias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senhor presidente. O desembargador absolveu. Reconheceu e sentiu, inclusive, que estava realmente nos autos. E ele foi absolvido. Então, tem muitos casos. Eu me lembro, senhor presidente, um caso. Olha aqui. Durante mais de 20 anos, eu passei a minha mocidade cantando homem. Porque naquela época ainda as mulheres, a Ana Amélia da vida, né? Nem olhava que cantava eu ia lá e cantar Ana Amélia para ser cantado. A gente cantava era homem mesmo. E eu passei a vida inteira cantando homem, para ser candidato. Por amor de Deus, tem que ser candidato, vai ser candidato, aquela coisa toda. E andei pelo Rio Grande do Sul. Isso que a Ana Amélia está fazendo agora. Aliás, eu estive lá em Porto Alegre e notaram que é a segunda semana que a Vossa Excelência não vai a Porto Alegre. Eu achei interessante porque chamaram a atenção, mas ela não veio. lhe representei no Congresso de Jornalistas, citei o seu nome, disse que Vossa Excelência estava aqui para a questão do reflorestamento, que era uma questão urgente, que ia ser votada, mas eles mostraram a sua ausência. Mas também todo fim de semana está lá. Eu fiz isso durante muito tempo. E nos roteiros de 4, 5 cidades, eu sempre tive um costume. Eu dormia na última cidade, que eu tinha que estar no dia seguinte. Então, em vez de levantar de madrugada, dormir às 2:30 e levantar às 6, eu saía e ia dormir às 4 horas lá na cidade, mas levantava às 9. Então, eu estou com o prefeito que veio me buscar para me levar para outra cidade, na cidade dele. Contigo lá um silêncio mortal. E aí eu digo, prefeito, o senhor me desculpe, mas eu agora estou lutando. Eu não tomei café, não almocei, não jantei, eu estou sentindo um vazio no estômago. Não, você vai chegar lá em casa, minha esposa vai... Não, eu já vou chegar na sua casa que eu queria ir para um hotel. Ainda chegar para sua esposa e pedir para ela fazer janta, eu vou perder o voto dela. Não. Então vamos ter um lugarzinho aqui fora, que está toda agonizada lá, se divertindo, era uma sexta-feira, mas a comida é muito gostosa. Então vamos. De repente a cidade escura, sem ninguém, sem luz, sem nada... Uma barulheira e ver o que é a Rede Globo. O pessoal estava ali, parecia que estava em Copacabana. 200 gurias se divertindo, dando gargalhada, brincando, tomando chope, comendo. Eu estou ali. Daqui a pouco eu vejo o prefeito se levantar de onde eu estou e vai lá numa mesinha que está lá num canto, onde está dois rapazes rindo, ela de bermuda, ele de não sei o quê, conversando, não sei o quê, e ele posudo. E ela falando e ele posudo. Quando ele voltou, eu fiquei olhando, o que é isso? Não, é que ela é a juíza e ele é o promotor. Não calcula o que eu tenho sofrido com essa dupla. O máximo que eu faço é agradar, porque, na verdade, esse promotor pega a Constituição, vira para tudo que é lado e quer ver onde pode me pegar. Na verdade, há necessidade de fazer uma orientação à questão da promotoria para ela ter mais respeito e mais responsabilidade. Não como que é o Maluf. O Maluf entrou com um projeto de lei que todo promotor que fizer uma denúncia contra alguém e esse alguém for absolvido, ele que paga, o promotor é que paga a conta. Aí já é um exagero. Aí é uma coisa que eu acho que não se chega a isso. Mas o promotor deve ter responsabilidade. Eu concordo com isso, que na hora de apresentar uma denúncia contra alguém, mexendo com a honra de alguém, o promotor tem que ter responsabilidade nesse sentido. Eu concordo. Mas não tirar o poder de fazer a investigação. Acho que nesta hora que nós vivemos um momento tão significativo, e Vossa Excelência, eu apresento. Acho que Vossa Excelência, nesse sentido, é o que está melhor de nós todos, porque não se fez a reforma administrativa, não se fez a reforma política, não se fez a reforma penal, mas Vossa Excelência criou as comissões e fez a sua parte. A parte de iniciar o trabalho, de iniciar a tarefa, justiça seja feita, que Vossa Excelência fez. Com relação à penal, inclusive, o ministro Dipp, uma das pessoas mais extraordinárias e mais brilhantes que eu conheço, fez um grande trabalho. Eu trago aqui o meu apelo, muito importante. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá, que nem nos Estados Unidos, no Brasil, nós vamos ter uma carreira. Juiz, promotor, delegado, na mesma carreira. Tenho certeza disso. Tenho certeza que o inquérito policial vai desaparecer. E que nem no resto do mundo o inquérito vai ser um só, que começa quando ocorre o fato e vai até o seu final. Mas que até chegarmos lá não tenhamos um retrocesso, dramático e cruel retrocesso, de tirarmos a presença do promotor com a responsabilidade de iniciar o levantamento do fato. Muito obrigado pela tolerância a Vossa Excelência, senhor presidente.